Oi, oi, pessoal! Aqui é a Flávia e sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar. Ops! Você deve estar estranhando eu começar a falar aqui com você sem aquela musiquinha que tem sempre no começo, né? Mas é que hoje as coisas vão funcionar um pouquinho diferentes por aqui. Porque olha só, por motivos que, se você me segue lá no Instagram mais cedo ou mais tarde no dia de hoje, eu vou compartilhar. Eu não consegui gravar o episódio desta semana. O áudio deu pau, as minhas costas travaram e começou uma obra super barulhenta aqui perto da minha casa. E assim, gente, simplesmente não deu. Mas como missão dada é missão cumprida, e eu voltei, e voltei para ficar trazendo episódios novos todas as semanas, eu resolvi trazer aqui para vocês um episódio exclusivo do Conversas do Despertar, que foi gravado lá para os assinantes do Portal Despertar há algumas semanas. Sim! Além dos episódios gratuitos que eu gravo aqui para o Spotify, para o Deezer, Apple Podcast, todos os agregadores, duas vezes por mês rolam episódios exclusivos do Conversas do Despertar lá para os assinantes do portal. Então, se você acha um episódio por semana, pouco por aqui, venha conhecer o portal. Se você não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição desse episódio para você conhecer a proposta. E há algumas semanas eu gravei um episódio maravilhoso, a galera do Portal Amor, que eu resolvi trazer aqui para vocês, porque eu acho que essa época do ano é a época propícia para este episódio. Ele traz insights, dicas super importantes e úteis para gente nesse final de ano, porque tá todo mundo assim, né? Se sentindo cada vez mais acelerado, mais convidado a olhar para fora, e aí vem a ansiedade, o estresse, um peso para a vida que nem eu, nem você quer viver. Então eu espero que vocês gostem, mais do que isso, que pratiquem, e a gente se vê de novo na semana que vem em um episódio inédito do Conversas do Despertar. Aproveite esse episódio! Olá, 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 pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio exclusivo do Conversas do Despertar aqui dentro do Portal Despertar. No dia de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que é de suma importância e algo que eu já venho aqui falando no Portal Despertar. Sei lá, gente, o Portal Despertar existe desde março de 2016. A gente está em 2023. Passaram-se 7 anos? Pois bem. Fazem 7 anos que eu bato nessa tecla do quanto que a gente precisa trabalhar a desidentificação dos nossos pensamentos. E aqui dentro do Portal Despertar já aconteceu uma série de movimentos nessa direção. Então a gente já teve desafio da meditação, foram 3 meses se encontrando todas as semanas em lives, né? Porque a gente ainda fazia live lá no Facebook, fazendo lives, trazendo diferentes tipos de técnicas de meditação. Você encontra esse desafio da meditação aqui dentro do Portal Despertar. A gente já se reuniu para fazer práticas de meditações ativas. A gente já teve um monte, né? Um acervo gigantesco de meditações dentro do Portal Despertar. E para que serve, Flávia, tanta meditação, coisa chata, você sempre falando a mesma coisa? Você mesma medita todos os dias? Sim, pessoal, já faz um tempo que eu venho meditando todos os dias, porque eu entendi que existe um combo de 3 coisas que, se não estiverem presentes no meu dia a dia, minha ansiedade, ela se descontrola. E esse combo é meditação, sono de qualidade, pelo menos 7 horas por noite de sono, e atividade física. Então, assim, ou eu faço ou eu faço. Ah, mas eu não quero fazer, paciência, sabe? Paciência, tipo, você não tem que escovar o dente todo dia? Importa se você quer escovar o dente ou não? Não importa. Por quê? Porque quando você era pequena, você foi tantas vezes incentivada a escovar os dentes que isso virou um hábito. Então, é muito importante que a meditação vire um hábito, que a atividade física vire um hábito, dormir bem seja um hábito. Só que enquanto não tiver hábito, a gente precisa de disciplina. Porque quando tem motivação, a gente não precisa de disciplina. Se a gente tem motivação, a gente vai lá e faz. A gente não precisa de disciplina, porque a gente está a fim de fazer. Então é assim, ó. Eu tenho motivação? Mara, vou lá e faço. Não tenho motivação? Tá bom, eu tenho que ter disciplina. Para que eu não precise ter nenhum nem outro no futuro. Para que isso vire um hábito. Mas esse podcast não é sobre você sentar, silenciar os seus pensamentos e ficar pensando em nada, ou tentando não pensar em nada, ou praticar respirações XYZ, ou recitar mantras ou mudras. Esse podcast é sobre atitudes que tem a ver com a prática da meditação que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E para me amparar nesse podcast, eu estou me utilizando dos conhecimentos de um autor chamado Jon Kabat-Zinn. Ele tem um vídeo extremamente inspirador em que ele fala sobre as 9 atitudes de mindfulness. Lembrando que mindfulness é atenção plena, é a capacidade de você estar presente no momento presente através dos seus 5 sentidos, dando mais importância para aquilo que a gente consegue perceber do que está acontecendo do que para aquilo que a gente consegue interpretar, para aquilo que os nossos pensamentos trazem enquanto uma historinha ali, né, que a gente está contando para a gente mesmo sobre alguma coisa que está acontecendo. É sobre você enxergar a realidade de acordo com algumas atitudes que favorecem a prática da meditação. Não só, ou talvez, eu tô aqui construindo esse raciocínio ao mesmo tempo que eu tô gravando, tá, gente? Não tem um roteiro mega estabelecido sobre esse podcast, não. Então, assim, para que eu medito? Eu medito para conseguir fazer isso no dia a dia. Eu medito para conseguir me relacionar dessa forma no dia a dia. Eu, assim, né, na verdade todas as pessoas, o objetivo da meditação, além de todos os benefícios imediatos, de respiração, pressão arterial, enfim, aporte de oxigênio para os órgãos vitais do corpo e blá 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 blá, a gente medita para a gente ser capaz de ter essas 9 atitudes no nosso dia a dia. A prática dessas 9 atitudes, elas trazem muito mais bem-estar, trazem muito mais centramento, muito mais qualidade de vida, muito mais saúde mental, muito mais vínculo com as pessoas que fazem parte da nossa vida, que são significativas e importantes pra gente. Então hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre as 9 atitudes de mindfulness para o dia a dia. E a ideia é que a gente reflita a respeito de cada um desses conceitos, e talvez esse seja um daqueles podcasts que, se você não consegue fazer isso agora, volta nesse podcast depois, com um papel, uma caneta, para anotar os seus principais insights. Se você puder fazer isso da primeira vez que você tá ouvindo esse podcast, mara, mas se você não conseguir, faz isso depois. E a primeira atitude de mindfulness, né? Vamos começar do começo. A gente precisa falar da mente de principiante. O que que é a mente de principiante? Nada mais é do que a capacidade da gente resgatar a forma, né, de ver as coisas como se eu estivesse vendo essa coisa pela primeira vez. Então, eu vou olhar para um coqueiro na praia, não como se essa fosse a paisagem que eu vejo todos os dias quando eu tô levando meus filhos na escola, mas uau, um coqueiro na praia. Aí você pode me perguntar assim, nossa, mas para que que isso vai adiantar, né? Para que que isso serve e tal? A primeira coisa, ter uma mente de principiante vai te ajudar a não se sentir tão entediada e aborrecida ou aborrecido, entediado com as atividades e que você já está acostumado a fazer. Ai, que saco, preciso levar o filho na escola. Não, eu vou levar o filho na escola como se fosse a primeira vez. O que será que eu vou encontrar pelo caminho? O que, que será que vai acontecer? Qual será a conversa que a gente vai ter? Quem será que vai estar na porta da escola quando a gente chegar? O que é esse caminho que... Nossa, olha, eu nunca tinha reparado como essa árvore é bonita ou como essa curva é fechada. Então, enxergar as coisas com a mente de principiante é saber que a forma como você vê o mundo e vê os acontecimentos que estão acontecendo na sua vida não são a única forma de ver as coisas. No mínimo, a gente vai ter 2 formas de ver a mesma situação, no mínimo. Mas esse ainda não é o ponto principal. Na verdade, a mente de principiante, ela traz um gancho para uma outra atitude de mindfulness que a gente vai falar lá na frente, que é o não julgamento. Porque quando a gente olha as coisas como, ai, nossa, isso daqui eu já sei, isso daqui eu já vi, esse caminho para a escola eu já conheço, eu vou começar a julgar a experiência. Eu não tô aberta, receptiva, com espaço, com curiosidade. Eu vou começar a julgar, porque eu já trilhei esse caminho tantas vezes que hoje eu percebo que tá um puta trânsito chato. Hoje eu percebo que quebrou um ônibus no meio do caminho e que eu vou ter que desviar do meu caminho, porque senão eu vou atrasar as crianças para a escola. Então, quando a gente já tá acostumado, quando a gente já olhou para uma coisa muitas vezes, viu essa coisa acontecendo muitas vezes, é muito fácil da gente cair nesse lugar do não julgamento. Quando a gente trabalha a mente de principiante, a gente diminui o julgamento, né? Esses pensamentos certo e errado, e a gente ganha a possibilidade de criar abertura na nossa mente e nas nossas atitudes para compreender o mundo de uma outra forma. Então, quando a gente fala de mente de principiante, a gente está falando de três conceitos, vai, que a gente pode chamar de conceitos, que são muito importantes e que estão presentes nesse olhar da mente de principiante, que é a abertura, o espaço e a curiosidade, que são três palavrinhas que são super importantes para a gente compreender a mente de principiante, para a gente ser capaz de ver o mundo como se fosse a primeira vez, como se a gente fosse criancinhas, né, experimentando a realidade com um olhar novo, um olhar de compreensão, de criação do que está presente no aqui e agora, abrindo espaço para conhecer e não para julgar. Reconhecer que o momento presente é sempre novo, que a gente nunca viveu o momento presente antes e que a gente pode escolher trazer a essa experiência um frescor, assim, que abre espaço para novas possibilidades, que permite o desapego de ideias e de opiniões, que muitas vezes são pré-concebidas, são preconceituosas, né? Na mente do principiante, diferente da mente do especialista, né? A mente do especialista, o especialista, ele já sabe, ele já aponta a direção. É nessa direção, é desse jeito que tem que ser. Eu sei o que é certo. A mente de principiante, ela nos abre para as infinitas possibilidades, inclusive para respostas mais corretas do que as respostas que a gente enxerga como únicas quando a gente tem uma mente de especialista. E aí, aproveitando exatamente o gancho, né, que é a finalidade máxima aí da mente de principiante, a gente entra numa segunda atitude de mindfulness para o dia a dia, que é o não julgamento. E quando a gente fala em não julgamento, muitas vezes a gente tem a ideia de que quando a gente fala em não julgamento, a gente vai parar de refletir sobre as coisas que se passam à nossa volta. Como se toda vez que eu tô... Ah, não, então, sem julgamentos. Então, sem julgamentos, sem uma análise mais profunda. Porque uma análise mais profunda necessariamente vai me trazer para uma percepção das coisas com as quais eu concordo e das coisas das quais eu discordo. Das coisas que eu gosto, das coisas que eu não gosto. E sim, a gente pode gostar das coisas ou não gostar. Mas a gente precisa entender também que esse gostar ou não gostar é nosso. Eu concordo porque a minha experiência de vida me fez desenvolver um raciocínio nessa direção e me faz concordar com essa temática. A vida do outro, a experiência do outro, o legitimiza a discordar de mim. E ainda assim, nós dois estaremos certos. Então, o não julgamento, apesar de ser um grande desafio, né? Porque a gente precisa colocar as nossas paixões, as nossas convicções um pouco de lado. O não julgamento abre espaço para a compreensão e para a aceitação, que também é uma atitude de mindfulness. Quando a gente entende que o verdadeiro convite é notar e compreender que os julgamentos, eles contaminam a nossa percepção em relação às nossas experiências. E a partir daí, a gente pode, então, refinar o discernimento, a clareza, a interconexão entre as coisas. E aí a gente retoma a questão da mente do principiante, que significa que o seu pensamento não é uma verdade absoluta, mas só uma verdade dentre tantas outras verdades que existem. Na verdade, são formas de interpretar e de entender as situações. O cultivo do mindfulness é um verdadeiro convite para a gente entrar em contato com as experiências da forma como elas se apresentam, sem passar pela distorção das nossas preferências ou das nossas aversões. E como não poderia deixar de ser, o não julgamento, ele abre espaço para a gente falar sobre a terceira atitude de mindfulness para o dia a dia, que é a aceitação. E vamos agora romper com uma crença que eu tenho um bode, e aqui dentro do Portal Despertar eu posso falar isso para vocês desse jeitinho que vocês me conhecem. Bode, sabe o que é bode? Ranço. Eu tenho bode e ranço da palavra ressignificar, porque muitas vezes as pessoas acham que para aceitar significa você ressignificar uma determinada situação. E eu acho que isso é o maior jogo do contente para arredondar as arestas de algo que tá difícil de engolir, e aí você vai lá e dá um significado mais bonito, você faz uma maquiagem em alguma coisa pra aceitar aquela coisa e aquilo descer mais redondo. A verdade, gente, é que é o seguinte: a partir do momento em que a gente julga algo como bom ou como ruim, que é o que a gente tá tentando não fazer quando a gente pratica a mente de principiante, o não julgamento, a gente tá tentando não dividir a realidade em algo bom e algo ruim. Por quê? Porque a partir do momento em que eu estabeleço essa cisão da realidade entre o bom e o ruim, eu vou me apegar ao que é bom e não vou querer que essa coisa boa vá embora, porque senão eu vou sofrer. E eu vou rejeitar o ruim, porque se o ruim ficar, eu vou sofrer também. E aí a gente cria uma vida baseada no apego, porque A rejeição também é o apego, só que é um apego a algo no sentido de me esquivar desse algo. Tanto que, quando a gente fala em aceitação, a gente não está falando em aceitação, porque essa aceitação da ressignificação me parece um processo ativo até a página 2, né? Toda a parte da ação está em ressignificar algo que eu julgo como ruim, alguma coisa boa, enxergar o lado positivo da coisa, que eu acho que é uma baita expressão de positividade tóxica, para conseguir engolir e me conformar com aquilo que eu não estou muito gostando, que seja do jeito que é, mas aí eu ressignifico, vou lá e engulo melhor. Não. A aceitação é um processo ativo, é um processo de deixar ir a sua vontade, de querer que as coisas sejam diferentes do que são. Então, a primeira ação é soltar essa necessidade de que o que é seja diferente. E o segundo processo ativo é a possibilidade de mudar as nossas próprias atitudes e ações para não deixar que essa situação volte a acontecer. Então, a gente vai aceitar que o que é, é o que é. Eu vou tentar não julgar, porque, gente, é muito louco isso, né? Abre um parênteses aqui muito breve, e talvez esse podcast fique um pouco mais longo do que eu gostaria. Desculpa, amor, porque é o Ricardo que vai editar esse podcast, mas acho importante falar sobre isso. Quantas vezes aquilo que a gente considera ser uma grande desgraça, com o passar do tempo, não se mostra a nossa maior bênção? Um próprio exemplo disso, já que eu citei o Ricardo aqui que vai editar o podcast, pô, o Ricardo, ele só me conheceu porque ele tinha um tumor no cérebro. Então, o tumor no cérebro foi uma coisa ruim ou boa? Pô, durante os quase 5 anos que ele teve o tumor no cérebro, foi algo ruim. Mas se a gente for pensar, acabou sendo algo muito bom, porque possibilitou que duas crianças maravilhosas existissem nesse mundo, Gael e Dante, meus filhos. Minhas maiores realizações, né, enquanto ser humano. Então, a aceitação é você ponderar com o imponderável. É você cogitar a possibilidade de que aquilo que você está colocando como uma grande tragédia talvez acabe se revelando algo bom. Só que a vice-versa também é válida. Algo que você está enxergando como uma grande salvação, ai, agora é isso, o caminho é esse, tem que ser assim. Não. Talvez isso seja o primeiro passo de um caminho que vai te levar para muito sofrimento. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Que se aplica muito à minha vida e a muita gente que eu conheço também. Vamos supor que você está doente. Então, assim, você está doente. Você está com febre, você está com dor no corpo, você não está se sentindo bem. E aí você tem um problema para resolver, porque você está doente. Então, você tem aí o seu corpo pedindo por um descanso. E para isso, você vai ter que, sei lá, deixar todo o trabalho que você ia fazer hoje para amanhã. Se você começa a brigar com essa doença, você começa a brigar porque eu não podia estar doente, porque eu não podia desmarcar essas coisas todas que eu tenho, porque eu vou me prejudicar lá na frente. Você tem dois problemas em vez de um. Você tem a doença como problema e você tem o problema de resistir à doença. E isso pode tanto te fazer lidar com a situação de uma forma disfuncional para um lado, que é você negar essa doença e você, não, vou trabalhar mesmo assim e tal, e você vai agravar o seu estado de saúde porque o seu corpo está pedindo por descanso e você está se obrigando a ser produtivo. Como você pode ir para o outro lado e você pode virar e falar, ah, quer saber de uma coisa? Foda-se. E você vai se entregar completamente para essa doença e você nem vai tentar se sentir melhor. Você vai passar um dia se sentindo péssimo e falando coisas, sei lá, talvez pessimistas, talvez derrotistas. Então, perceba, se a gente só aceita que a gente está doente e para de lidar com essa situação como se ela fosse algo ruim, a gente lida só com um problema, em vez de 2, 3 ou 4 problemas. Ok? Então essa é a terceira atitude de mindfulness para o nosso dia a dia. A quarta é deixar ir, é soltar. Sabe aquela música do Frozen? Let it go, let it go. Deixa aí, abre mão, solta. E é isso, né? Aceitação puxa o gancho para essa atitude de mindfulness. Porque quando a gente tem aversão ou apego, a gente tem a tendência de ruminar a situação nas nossas mentes sem parar. Quando a gente quer que algo permaneça nas nossas vidas ou a gente quer que algo não faça mais parte do que a gente está vivendo, a gente cria o sim ou não. A gente cria o fica ou então o saia daqui. E a atitude de deixar aí se refere à consciência de que tudo o que acontece é impermanente, ou seja, é transitório. Agora é dessa forma, daqui a pouco já pode não ser mais. Tudo se transforma no tempo. E quando a gente toma consciência disso, a gente simplesmente compreende que daqui a pouco vai ser diferente, não importa se tá bom ou tá ruim, daqui a pouco vai ser diferente. E aí a gente ganha a capacidade de deixar ir, de soltar os nossos apegos, as nossas aversões. Por que que tanta gente fala do desapego, né? Porque o desapego pode sim ser a saúde para a libertação do sofrimento. Porque quando você desapega, você abre mão do controle E quando você abre mão do controle, sabe, eu carrego, assim, uma experiência na minha vida que faz muito sentido pra mim, que, assim, eu passei a acreditar muito mais em Deus depois que eu virei mãe. Antes, eu não tava muito preocupada com Deus, pra falar a verdade. O que importava era o aspecto da divindade dentro de mim. Mas quando eu tive os meus filhos e eu ganhei a percepção de que eu não controlo o que acontece na vida deles, ah, eu comecei a rezar muito mais. Então aí veja, né, como acreditar em Deus, na verdade, também pode ser uma manifestação de necessidade de controle, né, de eu rezar pra alguém que na minha ausência vai estar controlando as coisas e cuidando dos meus filhos, né, pra que aconteça aquilo que eu quero que aconteça, que é o meu apego, que é de acordo com o meu julgamento, que vem pela minha falta de aceitação das infinitas possibilidades. E aí vem essa quinta atitude de mindfulness, que é o confiar. E essa palavra, gente, eu confesso pra vocês que, assim, ó, eu fico ansiosa só de falar a palavra confiar. Porque essa confiança vai além de confiar em uma pessoa, num relacionamento, inclui isso tudo. Mas é confiar no processo, né? Confiar que as coisas são como elas deveriam ser. Que ninguém morre de véspera. É confiar na natureza, confiar no nosso corpo, confiar nas relações, confiar no todo. E eu sei, gente, que falar é fácil. Eu sou aqui a primeira que tá dizendo que se sente ansiosa diante de pensar em não estar no controle das coisas, né? E colocar isso em prática é um desafio. Mas um ponto importante de atenção é saber que confiar não significa, mais uma vez, ressignificar. Não significa não fazer nada. Confiar também é um processo ativo. Confiar é aceitar o momento presente, acreditar que o momento presente é o processo que é exatamente aquilo que deveria ser. E que por mais que a minha mente não consiga conceber isso em situações extremas, como por exemplo uma guerra, como por exemplo uma morte de uma pessoa querida, uma doença muito séria, mas é confiar que está acontecendo exatamente aquilo que deveria estar acontecendo. A gente continua com a nossa responsabilidade de ação para a transformação dos processos, tá? A gente continua, e é por isso que é muito difícil. E é por isso que essa quinta atitude abre caminho para a sexta, que é paciência, porque a gente vai precisar de paciência para entender as coisas no processo, porque é uma linha tênue. Como que eu confio que está acontecendo o melhor que pode acontecer, que o que está acontecendo é o que tinha que acontecer, mas ao mesmo tempo trabalhar ativamente para mudar essa situação dentro das minhas possibilidades, porque eu aceito o que é, mas eu também aceito o meu desejo de mudar. Então eu não vou brigar com a realidade, eu vou atuar sobre a realidade para fazer dela algo mais próximo daquilo que eu quero, mas sem resistência. O Kabat-Zinn, né, esse autor que fala sobre essas nove atitudes, ele fala muito sobre essa sexta atitude, que é a paciência, através de uma metáfora, né? Ele fala algo muito bonito, assim, ele fala, pensa numa criança que quer que a borboleta saia de dentro do casulo a qualquer custo. Ela quer ver a borboleta saindo do casulo. Então ela vai lá e ela faz um picotezinho ali para enxergar a borboleta lá dentro. E esse picotezinho mata a borboleta, porque não estava na hora da borboleta sair de dentro do casulo. Existem alguns processos que são de dentro para fora. A borboleta sair do casulo, quebrar a casca do ovo, a sementinha quebrar a casca, né? O broto quebrar a casca da semente. Esses processos, eles só podem acontecer de dentro para fora. Se eles acontecem de dentro para fora, temos vida. Se acontece de fora para dentro, temos morte. Se você quebra o ovo, o pintinho nunca vai ser chocado. Se você rompe a casca da semente, o broto, ele não vai ter a possibilidade de germinar. Se você vai lá e picota o casulo de uma lagarta, essa lagarta, ela vai morrer, ela não vai se transformar em borboleta. Então a sexta atitude é a paciência, porque paciência é o que acontece quando a gente desiste de viver querendo que o próximo momento chegue logo, que chegue o final de semana, que chegue as férias, que chegue qualquer coisa que ainda não está no momento presente. A gente tende a cultivar o futuro ou o passado muito mais do que o cultivo do momento presente, e esse cultivo da impaciência faz com que a gente se distancie cada vez mais do que está no aqui agora. O subproduto da gente apressar as coisas é que a gente nunca tá onde de fato a gente está. E aí, cultivar a paciência é cultivar o espaço de tempo do que é agora, não querendo que nada seja diferente do que é, nem se desesperando com o que ainda vai vir. A paciência é deixar as coisas se desenrolarem por conta própria, no seu próprio ritmo, reconhecendo que cada momento representa a totalidade da vida. E aí a gente tem uma sétima atitude, que é o não esforço. E eu gosto muito dessa atitude. É a prática prática do não esforço é o trabalho da gente praticar sem querer chegar num lugar específico. Você pratica para estar consciente do aqui e agora. Você não pratica para atingir um estado mental específico ou para chegar em algum ponto. Então, o famoso exemplo ali, né? Eu vou incorporar atividade física como um hábito na minha vida. Por quê? Por que que você quer incorporar atividade física? Qual é a sua motivação? Porque se a sua motivação for emagrecer 10 quilos, que é algo que só vai acontecer daqui a um tempo, você muito provavelmente vai se desmotivar durante o processo. Agora, se o seu objetivo for se sentir bem hoje, depois da atividade física, você sempre vai estar alimentando o seu aqui agora, porque é algo que está acontecendo no momento presente. O não esforço é deixar aquele checklist eterno para estar presente no que quer que esteja acontecendo no aqui e agora. E quando a gente permite ao mundo ser como é momento a momento, a gente abre as portas para a oitava atitude de mindfulness, que é a gratidão. Quando eu deixo que as coisas sejam como elas são e não tenho desejo de apressar o processo de mudança, eu consigo olhar para coisas que antes eu não conseguia enxergar. E aí eu descubro grandes tesouros escondidos no meu dia a dia. E aí vem a gratidão, que muitas vezes está relacionada só com reconhecer aquilo que já existe. A gente tá tão focado em conseguir coisas novas que a gente nem... É assim, né? Eu conquistei uma coisa nova, vou lá, dou um check na minha listinha e nem celebro aquilo. Eu nem comemoro aquilo. Eu nem estou presente para aquilo que acabou de começar a fazer parte da minha vida. E a gratidão, quando... gratidão significa agradecer, significa, puxa, olhar, reconhecer. Caramba, o meu corpo tá funcionando. Eu posso tomar água a qualquer momento, eu posso comer, eu posso ler um livro, eu posso acessar a internet, eu posso estudar, eu posso arrumar um emprego, eu posso agradecer ao simples fato de que eu acordei respirando bem. A gente acabou de ter uma pandemia. Quantos de nós, naquele momento, começaram a se conectar com as coisas positivas da vida? E agora que esse tempo, entre aspas, passou, né? A Covid tá aí ainda, mas o contexto de pandemia acabou. O que que acontece? A gente volta pro status quo, que é correr atrás da próxima coisa, da próxima coisa, da próxima coisa. E quando a gente corre atrás da próxima coisa, a gente não se abre também para um conceito super importante, que é a nona atitude de mindfulness, que é a generosidade, que é de fato se importar com os outros. Eu só consigo me importar com os outros se eu conseguir agradecer pela presença dessas pessoas na minha vida. Se eu conseguir nutrir um sentimento de gratidão, aí eu vou me importar realmente com as pessoas. Fazer o bem pelo bem, ajudar por ajudar. Não porque a gente quer alguma coisa em troca, ou porque eu tenho culpa porque eu não tô fazendo isso, mas por entender que é importante cuidar do outro. Quando a gente fala de generosidade, a gente precisa incluir um ponto importante, que também é a autocompaixão, e que a gente vem trabalhando aqui dentro do Portal Despertar, e que é por esse motivo que, em última análise, eu tô gravando esse podcast aqui pra vocês. A gente só pode dar ao outro aquilo que a gente já tem. E a gente só reconhece aquilo que a gente tem quando a gente consegue ter gratidão pelas coisas, quando a gente consegue fazer as coisas pelas coisas e não por um objetivo em si, quando a gente tem paciência com o nosso processo, quando a gente confia na nossa capacidade de mudar as coisas que não estão legais na nossa vida, mas ao mesmo tempo quando a gente consegue deixar ir os nossos apegos, as nossas convicções, as nossas certezas. A gente só consegue ser autocompassivo quando a gente se aceita como é. Quando a gente cessa esse julgamento, essa autocrítica excessiva que tá o tempo todo dizendo como a gente é e como a gente deveria ser. E quando finalmente a gente consegue se enxergar e se olhar no espelho como se a gente estivesse vendo o nosso reflexo pela primeira vez com a nossa mente de principiante. Eu não preciso nem dizer aqui para vocês, obviamente, que você não vai praticar essas 9 atitudes de mindfulness de uma hora para outra. Escolha uma para praticar. Uma de cada vez. Seja consistente, seja paciente, seja generoso, generosa com você mesma. Lembre de agradecer a cada oportunidade que você tiver. Nossa, olha, isso daqui, eu tô praticando isso daqui e tá me dando fôlego, tá me dando ânimo, tá me dando motivação. Eu tenho certeza que trabalhar essas 9 atitudes de mindfulness no seu dia a dia vai te ajudar a viver uma vida com mais propósito, com mais felicidade e com mais presença e consciência. Que é o que eu, do fundo do meu coração, te desejo. Muito obrigada pela sua atenção ao longo desse podcast. Volte nele mais uma vez com papel e caneta se você não tiver tomado as suas notas. E lembre-se de praticar essas atitudes no seu dia a dia. Um beijo muito grande. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um beijão e tchau.